Papo de DJ.
Sejam bem-vindos ao Bate-Papo de DJs. Hoje, um convidado ilustre, um cara que eu conheci tocando na festa dele. Até então, eu não conhecia muito sobre o perfil dele. Cara, os caras, gente boa pra caramba, tudo da equipe dele. Bom, sem delongas lá, como é que se fala? Digão, apresenta o nosso convidado de hoje aí, cara.
Opa, seja bem-vindo, Blue Talk. Vamos contar um pouco hoje da sua trajetória, da sua carreira, da sua iniciação na música. Como tudo começou. Seja bem-vindo, cara. Se apresenta aí um pouquinho pra gente.
Obrigado. Queria agradecer vocês pelo convite mais uma vez. Fiquei muito feliz. E é sempre bom falar de música, né? Contar um pouco da história ainda junto. É muito legal mesmo. Muito obrigado.
Show. Vamos lá.
A pergunta é o seguinte. Vamos lá, Diga. Vamos falar pra ele. A pergunta é o seguinte, Tolkien. Como é que você começou? Mas conta do início mesmo. Quando você ouviu a primeira música eletrônica... Entendeu? Vai contando de lá pra cá, bem do início mesmo, quantos anos, as datas.
Eu comecei a escutar música eletrônica em 2002, mais ou menos. Eu escutava Groove Cover de Lasgo, Didi D'Agostino,
Sim.
W, não sei se vocês conhecem, eu era novinho.
Sim, eu conheço.
E sem... então, é bem antigo, assim.
Eu sou tiozão, cara.
Então você já é The Devils, não sei se você...
Sim, isso era a época do Tecno Dance, cara.
Então, aí, mas eu era novinho, né? Então eu não podia sair.
A Satisfaction era dessa época, cara.
Eu acho que a Satisfaction até um pouquinho depois. Eu acho que essa época...
Não muito também não, hein? Era 2003, viu?
Não muito não.
Porque eu lembro que eu toquei essa música quando eu tava fazendo meu curso de DJ, em vinil, cara.
Nossa, e que ano que foi? 2003?
Era 2003 mais ou menos.
Nossa, que da hora.
Global DJs,
é isso mesmo.
Benny Benassi, eu vou ganhar um hino até hoje.
Então, eu comecei escutando esses DJs aí. E eu era apaixonei pela música eletrônica. Só que eu não podia sair, não podia, né, ter o contato de verdade, né, com as danceterias, com tudo. Aí eu fiz 18 anos. Aí comecei a sair, meus pais começaram a deixar eu sair. Aí entrei de cabeça. Comecei a sair, conhecer tanto baladas quanto era PVTzinha que tinha na época, né? Além da Tribe, assim, tinha algumas menores, tipo a Ludra, a Psy. Não é Psyfly, agora a Psymind, né? Então são festinhas antigas que rolavam na época que eu comecei a frequentar. E aí eu comecei a ver os DJs tocarem e tal. Eu sempre via que tinha atração principal, mas eu via que tinha outros, assim. Falava, meu, quero aprender a tocar, mano. Aí pedi um pra um, pedi pra outro. Eu achei que foi meio difícil, assim, sabe? O pessoal liberar como se tocar, né? Ensinar. Aí,
na verdade, você pediu pros seus amigos, foi isso?
Eu pedi pra alguns DJs que eu tinha acabado de conhecer, assim, sabe? Não eram amigos.
Ah.
Mas foi meio difícil na época. Tipo, eu lembro que conversei com o Vince, sabe?
Sim.
Aí, tipo, foi meio foda, assim, não foi muito, muito fácil.
Não foi fácil, né?
Aí o que acontece? Eu falei, vou aprender. Comprei um CDJ, que na época eram 200. Com o mixer Behringer 700.
Uhum. Bom pra caralho.
Então, assim, não é bom pra caralho, mas dá pra aprender, né?
Aí Não. Ele é bom no sentido assim, beleza.
A gente aprende um 100S.
Não, o 100S é o que eu tinha o CDJ, mas era antes ainda. Eu tô falando, o mixer da Behringer era bom porque é o seguinte, cara. Ele não dava muito defeito, ele não quebrava. A única coisa ruim dele com os efeitos dele era 3, 4 só.
Os efeitos ainda não saem tão bonito, assim, né? Mas não quebra, não.
E não sai tão bonito,
Então, aí eu comprei o CDJ e eu e meu irmão. Eu falo assim, mano, vamos aprender, velho. Aí, funçando, converso com um, converso com o outro, tal. 08 pra cá, papipi, papapá. Aí a gente aprendeu, né? Aprendemos a tocar. Aí nessa época eu já tava, frequentava muito tempo a Easy e eu conheci o Kleber Mota.
Uhum.
Aí eu conversei com ele, ele falou assim, meu, eu vou te chamar pra tocar na Loves, o Party, que era a festa dele da época. Aí, tipo, foi a primeira festa que eu toquei valendo, ainda. Foi uma Loves dele, acho que há 7 anos atrás.
Então essa é a sua primeira festa oficial, foi que ano?
Há uns sete anos atrás, nós estamos... Em 2013, isso.
2012,
2013. Isso,
sim.
Exato. Essa foi a primeira festa oficial, assim. Aí ele escutou e falou, mano, você tá mandando um som muito bom. E começou a me chamar, tipo assim, de ver festa sim, festa não, sabe? Que tinha todo mês. Então, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Aí ele sempre foi vendo que eu levava uma galera e tal. E, meu, aí ele falou, meu, quer virar residente? Aí eu virei residente. E ele começou a me chamar sempre. Aí a gente firmou uma parceria, né? Forte, assim. E daí eu tocando, uma hora eu cheguei e falei assim, mano, vou começar a fazer umas festinhas também. Como eu conheci uma galera, aí eu fiz a primeira, Good Vibes. Foi na laje de um conhecido, né, o Daniel.
Sim.
Ele liberou a casa lá e falou, mano, vamos fazer. Meu, a gente fez, lotou, assim, sei lá, foi umas 40 pessoas. Era muito, né? A gente não tava esperando isso. Aí, tipo, a galera curtiu pra caramba. Meu, vamos começar a fazer periódico? Aí, tipo, de dois em dois meses a gente fazia, né, nos salões. Alugava um salão, que a gente todos, nós somos todos da Zona, éramos todos da Zona Leste.
Sim.
Então, a gente alugava um salão lá na Itaquera. E, meu, começou a fazer de dois em dois meses. E, meu, começou a encher as festinhas, sabe?
Ô, Bruno, só te interrompendo um pouco. O que, que você tocava já nessa época aí? Na época que o Kleber Mato te chamou, você tocou a primeira festa?
Putz, eu tocava Deep House.
Deep House, beleza.
Eu comecei no Deep House. Hoje eu toco Tech House, mas eu comecei no Deep House. E o EDM tava em evidência também.
É, tava em alta essa época aí.
Tava em super alta. Então, assim, dependendo do lugar que eu ia, eu mandava um set de Deep House. Dependendo do lugar que eu ia, eu mandava um set de EDM.
Entendi.
Tipo Dimitri Vegas, tipo...
Electro House mesmo.
David Guetta. São bem comerciais.
Assim. Aí, continuando, você começou a querer fazer festa...
Bom, então, aí a gente começou a fazer de dois em dois meses e começou a encher. Tipo, sei lá, 150 pessoas, assim. Isso daí é bastante, né, pra uma festa...
Sim.
De amigos, digamos assim. Aí o que aconteceu? Depois de anos, a gente ficou mais de ano fazendo, assim, foi um ano e meio, mais ou menos. A gente começou a conhecer a galera e, tipo, formar um time,
uhum,
né, de amigos que gostavam de música eletrônica, assim, que a maioria morava ali perto. E aí a gente meio que fundou uma equipe, não é uma equipe, né, chama de equipe, mas é uma família, né, e chama de Good Vibes.
Sim.
Que é o nome da festinha que originou isso.
É, essa época aí você já conhecia a galera que você conhecia? Quem que entrou no começo?
No começo era eu, o Otto,
uhum,
o Fábio tava desde o começo. Sim. O Cezinha veio um pouco depois, meu irmão desde o começo.
A Tati
desde o começo também, Tati Martins, não sei se você conhece.
Uhum.
Então tem uma equipe aí legal, o Gustavo Zorzan, eu já conheci ele desde essa época, porém eu dei uns toques pra ele começar a tocar um pouco depois, aí ele entrou pra equipe, né, então aí a gente formou uma família, digamos assim. E o que é legal dessa família, quando algum membro, assim, né, que a gente tem um grupo, algum membro, assim, se identifica muito com a música eletrônica, gosta demais, tem muita vontade pra aprender e não tem condições, a gente faz questão, né, nós mesmos, tipo, marcamos com essa pessoa pra vir em casa, tal, dar os primeiros toques. E aí depende dela. Se ela quer mesmo aprender, ela aprende. Que foi o caso do Cezinha, do Gustavo Zorzan, né? Aí tem uma galera aí, o Bruno Felipe, um pessoal aí que gostou mesmo e, sabe, caiu de cabeça e pegou o jeito da coisa. E muitos também começaram e não terminaram, né? Aí é o interesse de cada um. Então, assim, o que ficou legal é que a gente formou um time meio legal, assim, da Zona Leste, sabe? E não tem jeito, nas festas da Zona Leste a gente tá envolvido nas melhores.
Uhum.
Tanto na Efuse,
sim,
quanto na Amnésia, que são as que acontecem mensalmente. A Liga e Base, que é uma festa muito, muito boa também, de uns amigos, do Éder, do Jimenez, do Tchubi. Então aí a gente acabou ganhando um certo espaço, né? Então isso foi muito legal.
Olha que legal, Bruno, você comentando agora aí, né? Eu sempre conhecia vocês assim pelos bastidores, né?
Pô, que da hora.
Igual mesmo, por exemplo, o Zorzão. O Zorzão eu conheci da Amnésia. A Tati, eu conheço ela já faz mini duca. Quando ela fazia aquela festa da Time After.
A Time After, eu toquei, eu era residente lá da Time After.
Isso. É, eu lembro de você lá. Por isso que eu tô falando, você já te conhecia os cantores, né? A gente nunca teve oportunidade de se encontrar. Por exemplo, o Kleber Mota desde a minha época. Já chegou a tocar numa festa minha aqui em Arujá, na antiga, ele tocava Hard Trance.
Hard Trance ele tocava?
Porra, e tocava pra caralho.
Nossa, velho, que da...
Tocava pra caralho.
Não, mas tipo assim, não tem nada a ver com hoje, né? Hoje ele manda Tech House, isso. Assim, nossa, aquela época ele mandava um Hard Trance.
É.
Da hora.
Aí, quer ver? Isso aí na época eu tocava com ele em Céu, tá ligado? Ali perto da Praça do Forró.
Caramba, que legal, mano.
Você lembra? Eu ouvi falar da Urbanos já?
Já, da Urbanos.
Então, nessa época a gente se conhecia. E eu acho bacana você ter feito esse grupo aí. Seu irmão também eu conheço assim pelos bastidores. E, cara, eu fico muito feliz de ter encontrado vocês, cara, né? Quando vocês me deram um convite pra tocar na... ali no 1056. Qual que era o nome da festa?
Foi a Music On.
É Music On, isso.
Music On, aquela. Isso.
Puta, eu fiquei super feliz. Eu falei, vocês são gente fina pra caraca. Puta que pariu, mano. Só que esse cara a gente boa ali aquele dia, mano.
E não, isso. Você arregaçou aquele dia. Foi num set pesadíssimo.
Valeu, cara.
Que house gostoso. Foi da hora. Eu cheguei, lembro que eu cheguei em você e falei, caralho, você arregaçou, hein, mano.
E porra, mano, eu acho bacana isso aí, que pensamento que você tem, vocês, na verdade, de querer dar oportunidade, de querer ajudar, de querer atribuir como se fosse uma família. Porra, mano, bacana pra caralho, bicho. É show, hein?
Pô, é legal, mano. Mas então, é engraçado, porque, tipo, aí eu fui vendo como as coisas foram acontecendo, né? A gente começou a fazer a festinha e tal, aí começamos a ensinar um pessoal que deu certo, pá. Quando a gente vai querer fazer as nossas, a gente já tem, tipo, uma galera que toca super bem, sabe?
Uhum.
As próximas, o próprio pessoal da Crew consegue, tipo, levar bem uma festa inteira, sei lá, de 24 horas, por exemplo, entendeu? Isso que eu achei legal, e eu não tinha essa visão. Eu fiz sem querer, na bondade mesmo de querer ajudar, sabe? Porque eu não tive esse... Não foi tão fácil pra mim aprender. Então, sabe, pra mim tá fácil ensinar. E o cara tá louco querendo aprender. Ah, eu vou ensinar, vou fazer um esforço em ensinar. Foi muito legal.
Eu tenho esse pensamento também, cara. Igual mesmo, eu não sabia também. Mas eu cheguei da aula também. Eu era professor também de mixagem.
Pô, que da hora.
E eu dei aula, inclusive o Digão que tava com a gente, ele é meu primeiro aluno.
Pô, Digão, da hora. Da hora. É. E como, então, como é que vocês aprenderam? O Digão já foi você que ensinou. E você, como você aprendeu?
Então, cara, foi na raça. Inclusive, eu contei no meu podcast aí, na primeira abrindo essa temporada, que foi na raça, cara. Porque eu queria saber como é que os caras mixavam. Eu tinha dois CD player, eu jogava uma música na outra, a hora que a sincronizava, eu virava. Ela falou, não.
Nossa, cara. eu fui mais ou menos assim, conversando um pouco. Eu também fui mais ou menos assim.
Isso, aí eu falei, não. Tem alguma coisa estranha. Depois que eu descobri que existia um CDJ, entendeu? Aí depois eu aprendi o CDJ sozinho e entrei numa escola.
Ah, entendi.
Com a Lisa Bueno, a ADJ, se você conhece.
Pô, legal.
Então, deixa eu te perguntar, vamos lá. Quais são as suas influências? Né? Eu sei que lá no início você falou que começou a curtir o Tecnodance.
Sim.
Né? Mas e hoje, cara? Quem você se espelha assim? Eu também fala também se você quer produzir. Como é que tá isso tudo? Quem é as suas referências?
Ah, então... Hoje, atualmente, eu toco tech house, né? Então, assim, é um tech house, sim, mais europeu.
É a minha linha.
Então, tem alguns produtores, tipo Mac Chapman.
Sim.
Tem um novo que tá lançando várias tracks novas, muito boas, chama Angel Heredia.
Boa pra caramba.
Que é muito, sim, bom.
Você toca a minha linha, cara.
É bem swingado, assim. Então é mais ou menos essa linha, tipo tech house europeu.
Uhum.
E eu antigamente tocava até deep house. Eu mudei pro tech house numa viagem que eu fiz, cara, pra fora.
Sim.
Eu fui num festival que chama Sono.
Puta, que da hora, hein?
E lá eu vi a primeira vez o Marco Carola tocando. E tipo, eu nunca tinha escutado tech house bem. Aí fui nesse festival, vi ele tocando, falei, mano, é isso que eu gosto, velho, sabe? Aí, isso faz uns 3, 4 anos.
Aonde foi esse festival?
Foi na Croácia. Chama Sonhos.
Puta, deve ser muito louco, mano.
Ah, foi da hora.
Lá o Tech House, ele é forte lá, né, cara?
Puta, é super forte, cara. Super forte mesmo.
E lá, é os caras da referência lá também, né? Tech House, né, mano? Tem muito cara bom.
É, então. Eu vi vários. Eu vi The Martinez Brothers, sabe? Vi uns caras assim... que eu falei, velho, é isso que eu gosto, é isso que eu quero pra minha vida, né? Aí, desde então, eu venho pesquisando bastante sobre. Produzi ainda, eu já tentei, mas ainda não tenho nenhuma track assim que eu diga, sabe, nossa, o bagulho é da hora.
Uhum.
Então, por enquanto eu tô mais focado na arte de discotecagem mesmo.
Sim.
De pesquisa, né, que é bem importante.
Fora Good Vibes, você tem alguma outra festa que você ajuda, que você faz? Tem alguma outra?
Tem Efuse, né, que aí eu ajudo a fazer o Kleber, ajudo o Kleber a fazer desde o começo do Efuse praticamente. A gente levantou a festa.
Uhum.
É, aí a Music On, que é a que você tocou no 1056.
Sim.
A Good Vibes, que a gente faz num sítio hoje, né? Que dura 3 dias de festa, de sexta, sábado e domingo.
Tô te devendo ir nela, viu?
Exatamente. Vamos nas próximas aí. Se der pra vocês dois irem, a gente faz um som lá, curte. Essa Good Vibes no sítio é mais... Não tem, assim, não tem um fim físico criativo. É mais uma reunião de amigos mesmo, pra gente tocar e bagunçar, digamos assim, né? E é legal que aí os caras vão com tudo que tem, sabe? Porque se fizer feio, a gente vai zoar. Mas, mano, esse set aí, mano? Ô, tá precisando dar uma pesquisada, hein? Tal, assim. Aí a brincadeira...
Essa chacota aí, né?
Essa chacota. É brincadeira, come solto. Isso que é legal. Eu acho que são essas as festas.
Entendi. Diga, você tem alguma pergunta para os convidados aí de hoje?
Ih, Tô, você não tem vontade de produzir música eletrônica? Ou você tem outro estilo de música que você curte mais? Dentro da música eletrônica ou fora dela, não sei.
Olha, eu vou ser muito sincero para vocês. Para mim, produção é tipo um dom, sabe? E eu, cara, eu tentei. E eu acho que, mano, não é para mim, sabe? A minha ambição no momento é produzir uma festa, tipo, grande, assim, sabe? Com peso igual o exemplo da Ressonância.
Sim.
Ou da Feira, sabe? Virar um produtor de evento e poder tocar nas minhas festas. E com isso, ganhar uma atenção da cena. Um exemplo, um dos maiores exemplos disso é o Gus. Não sei se vocês conhecem.
Sim.
Que ele é dono da Feira, da Ressonância. Ele toca muito bem, ele arregaça no som. Mas as produções deles ainda não estão se destacando tanto.
Sim.
E ele chamou atenção pela festa que ele tem, né? As festas que ele tem.
É, às vezes o cara tem um dom pra outro tipo de coisa, né? Lidar com pessoas, com evento, e não tanto com a música, né? Assim, prefere tocar do que produzir, né?
Exatamente.
É de pessoa pra pessoa.
Sim. Essa é a minha opinião. Produzir não é pra qualquer um. Tipo assim, 100 vão começar a produzir. Acho que talvez um comece a produzir bem, entendeu? Os outros vão fazer a música, vai sair a música, mas nada assim, ó, sabe? Pra mim é algo como jogar bola, assim, como, sabe, um dom pra poucos.
Assim, Bruno, eu acho que é um pouco de dom, sim, eu concordo com você, mas assim, eu acho que você aprende sim, porque você já tem o dom da música, né, cara? O DJ se destaca bastante como produtor. Antigamente, não sei se você lembra, antigamente produtor tinha cara que começava produzindo primeiro, depois ele começava a tocar.
Sim,
no nosso caso, a gente começou tocando primeiro e depois produzir. Eu já acho
Verdade. Que
o DJ ele tem uma vantagem em relação ao produtor só, entendeu? Porque assim, geralmente que
ele ouve muita música, né?
A gama de leque dele pra tentar desenvolver alguma coisa é muito maior. Apesar que o cara que começa a produzir geralmente é de uma banda. Então o cara tem noção de parte harmônica, teoria musical, entendeu?
Isso ajuda bastante.
Mas assim, cara, eu acho que você aprende sim, viu, Brunão? Eu acho que você aprende sim. Eu acho que o grande lance também é você focar, entendeu? Se é uma coisa que você hoje não consegue focar, não tiver um tempo, alguma coisa assim, cara, aí é meio complicado. Mas eu acho que aprende sim, cara. Eu acho que não é só dom também. Eu acho que persistência também ajuda bastante.
Ah, com certeza. Persistência ajuda em tudo. É uma opção, assim, eu posso ver, mas assim, no primeiro lugar, sabe, das minhas ambições com relação à música, tá mesmo produzir um evento legal.
Sim.
Sabe, um evento, assim, que acrescente pra música eletrônica em São Paulo, sabe, alguma coisa legal, diferente.
Você se sente mais confortável fazendo evento de festa, né, muito melhor, né?
Olha, eu acho, assim, apesar de que é bem mais perigoso, porque você investe dinheiro, tem todo esse lance, porém, aonde eu vou pôr minhas energias nos próximos meses e anos, assim, com certeza é isso. Não vai ser na produção. Apesar de amar a música, eu amo música, porém, acho que não vai ser esse o foco nos próximos meses da minha vida.
Sim, ô Bruno, então assim, pra gente tá fechando um pouco o bate-papo nosso aqui, quais que são os seus objetivos daqui 2-3 anos? Eu sei que a pandemia tá estragando tudo até pra fazer festa, né? Mas assim...
Porra, a pandemia tá estragando tudo pra tudo, quase.
A gente não toca mais esse ano. E ano que vem, só depois da vacina. Porque as festas que a gente toca, provavelmente vai ser as últimas a voltar. Teatro, né, por exemplo.
Com certeza.
Eu comparo a gente como comediante, cara. Os caras dependem de público, dependem de plateia, cara. E como é que você vai colocar muita gente acumulada no mesmo lugar? Não dá, cara.
Não dá mesmo.
Mas assim, né...
Eu acho que vai ser... Pra dezembro ou pro ano que vem.
Isso.
Se for muito bem, é dezembro. Se não, ano que vem só.
Tá, vou fazer a primeira pergunta agora. Você tá fazendo alguma coisa pra se reinventar? Você tem algum projeto agora que você tá tocando?
Então, os meus projetos, assim, novo não, mas é os projetos que eu tenho hoje, que eu sigo, e que, assim, tava indo bem antes da quarentena. Um deles é o Toque, né, que é um projeto de Tech House.
Uhum.
Que eu tenho esse daí fazem 7 anos, desde quando eu comecei a tocar. E eu criei um projeto de full on junto com meu irmão.
E isso aí eu lembro.
Então, a gente toca, eu e meu irmão junto, a gente toca full on. Aí, assim, tava indo bem, a gente já tava arrumando uma festa, um festival.
Uhum.
Pô, vai, por mês ou a cada 2 meses, assim, sabe? Então tava indo bem, não tava tão fraco. Mas aí eu pretendo continuar com esses dois projetos, que são os que eu mais gosto, né? As vertentes que eu mais gosto também. Eu tenho mais um também com a minha esposa.
Sim.
Que chama Techmore, que aí é uma linha mais séria de tech house, digamos assim. É até o próximo um pouco do techno, né? Pra fugir, pra mudar um pouco.
Uhum.
Então são esses três projetos aí que eu sigo.
Sim. E o outro projeto, assim, sem ser a música. Você também tem um projeto de entrevista também, não tem?
Tenho. A gente tá fazendo umas entrevistas legais, né, conversando pelo Instagram.
Uhum.
Funciona mais ou menos como aqui.
Sim.
Então eu faço perguntas pras pessoas, quero saber um pouco da história, o que tá fazendo, o que vai fazer. Inclusive, eu vou convidar você daqui umas 2 semanas, assim, 2 ou 3 semanas, eu vou fazer um convite pra você.
Boa.
Espero que dê pra você ir, falar um pouquinho da sua história, que deve ser bem legal, né? Pelo que você falou, só um pouquinho aí já deu pra ter uma noção.
Uhum.
Então vai ter bastante o que acrescentar, vai ser legal também.
Qual que é o nome do programa?
Bate-papo Good Vibes.
Bate-papo Good Vibes. Passa todas as?
As terças, de 15 em 15 dias.
Terças-feiras, de cada 15 dias você chama um convidado pra fazer.
Isso, exatamente. Aí rola às 9 horas da noite, aí 1 hora de papo.
Entendi.
Aí lá a gente é um bate-papo bem descontraído, igual foi aqui.
Sim.
Onde o foco é a música eletrônica.
Entendi. Pra fechar aqui com um chave de ouro aqui, bom, você tem os seus projetos de música eletrônica, que são os seus 3 projetos, né? Com seu irmão, com a sua esposa, sozinho. Bate-papo que você tem também.
Isso.
O que você pensa pra que daqui 2 anos, né? Acabou essa crise que tá vindo agora, tudo. Você pensa em fazer alguma coisa diferente daqui 2 anos?
Uma festa.
Outra festa.
Ou uma maior, digamos assim, sabe?
Sim.
Uma festa pra...
A mega
uma
festa.
Mega, uma festa pra 1.500 pessoas, alguma coisa do tipo, sabe?
Sim, já tá se preparando, já tá...
Já tô me preparando, né? Tem que conversar bastante, tem que conhecer bastante pessoas... bastante produtores, né, pra chamar pessoas pra fazer junto, porque na minha opinião uma festa...
Pessoas influentes, né?
Sim, uma festa a gente nunca faz sozinha. Quem, o cara que fala pra mim assim, eu faço a festa sozinha, eu falo, mentira, velho.
Não faz mesmo, não tem como fazer.
Exatamente, então eu tô juntando forças pra daqui uns 2 anos eu conseguir fazer uma festa legal.
Boa, se Deus quiser fazer sim, que vocês merecem, são batalhador pra caramba, conhecer a história de vocês. Bom,
da hora.
Pra fechar o nosso bate-papo aqui, então a gente conversou com o Bruno Toque hoje. Brunão, deixa suas redes sociais aí, cara. Fica à vontade, a casa é sua.
Obrigado, gente. Meu Instagram é @BrunoToque. de DJ e tal. Então lá eu posto os lugares que eu vou tocar, as festas e tal. E também tem o Facebook, que é DJ Tok. Pra quem quiser procurar, essa é a página do meu... de um projeto. Aí do projeto de Full On com meu irmão, TK Brothers, também.
TK isso. Brothers.
E com a minha esposa, chama Techmore. Tech.more. É, são essas as páginas. E o meu Facebook perfil, Bruno Tokimatsu, pra quem não conseguir achar dos outros. Então lá eu posto sets que a gente grava, né? Eu tento movimentar a página de alguma maneira, sempre trazendo música pra todo mundo.
Esses projetos também tem SoundCloud, alguma coisa?
É, são Sound e Face.
Fechado, então. Bom, Digão, faz o fechamento aí do nosso bate-papo aí. Bruno, quero agradecer de novo aí a sua presença aí, também dando um suporte no nosso podcast. Obrigado, cara.
Nossa, obrigado vocês. Obrigado vocês.
Sua história também é fenomenal, é como a gente vê. Ninguém cresce da mesma maneira, cada um tem seu caminho pra perseguir, seus objetivos e seus planos. Certo?
Certo. Brigadão mesmo. Fiquei muito feliz com o convite.
É nóis. Digão, faz o fechamento do podcast aí, cara.
É isso. E é isso aí, cara. Hoje tivemos o Bruno Tok contando a sua história, sua trajetória. Muito legal a gente saber um pouquinho tudo como começou, né? Seus objetivos. E é isso aí, cara. Parabéns. Obrigado aí por compartilhar com a gente. E Deus abençoe sua trajetória aí sempre, cara.
Obrigado, obrigado mesmo. E vocês também. Deus abençoe todos nós.
É nóis. Amém.
É isso aí. Demorou, então. Fechamos mais um bate-papo de DJs. E até o próximo episódio. Até mais. Papo. DJ.